Sons de Mato Grosso.
Essa viola caipira hoje aqui no Sons de Mato Grosso, uma viola caipira quebrando tudo aqui com Arnaldo Freitas, lá de Marília, do interior de São Paulo, acompanhado pelo nosso Anderson Viola aqui de Nobres. E aí, Arnaldo, tudo bom?
Como vai? Muito prazer estar aqui nessa rádio tão legal, de grande responsabilidade tocar aqui, né? E estou muito orgulhoso de poder participar do seu programa.
Vamos retomando lá, como é que você chegou aqui no Mato Grosso?
Eu fui convidado pelo Ponto de Cultura, Instituto Cultural Nobres Vozes, lá de Nobres, né? Pra fazer um concerto lá no evento Tchá com Bolo.
Tchá com Bolo.
E daí eu tive essa oportunidade maravilhosa de tocar lá e foi muito legal. Conhecer as paisagens maravilhosas, turísticas, né? Da beleza natural de
Nobres.
Você
já tinha vindo a Mato Grosso?
Já tinha vindo, sim. Eu participei de fiz várias coisas em Nova Mutum uma vez.
Pochorel, parece
que
já foi
Pochorel também, todo ano, já faz 3 anos que eu venho como jurado e como apresentação também, de abertura.
Bacana.
Mas é a primeira vez que eu tô aqui na capital, aqui de Cuiabá, aqui divulgando o programa, né?
Oh, tá gostando?
Divulgando meu trabalho.
Tá gostando
aqui
do calor?
Demais a conta. Cuiabrasa, show de bola. Assim, fora o calor do sol mesmo, né, que deixa o povo aqui moreno, né, aquela coisa toda. O calor humano de vocês aqui, sensacional, vocês são muito acolhedores, pessoas recebem a gente como se já nos conhecesse, assim, há anos, como se fosse amigo, né? Então, estou muito feliz aqui.
Eu queria falar pro nosso ouvinte aqui que o Arnaldo, apresentar o Arnaldo. O Arnaldo, ele é do interior de São Paulo, de Marília, um violeiro já hoje, faz parte desse novo time de violas do Brasil. É um instrumentista virtuoso, virtuoso mesmo, e está aí no mapa na geografia da viola brasileira, né? Foi da banda lá da Inesita Barroso, trabalhou no Viola Minha Viola. Já tocou até com o Yamandu Costa, estou vendo aqui também, fez um som com ele. Tocou com muita gente já, né? O Índio, nossa, já viu? Tocou com o Índio, Cachoeira, vi. Já tocou com todo mundo, né? Falar a verdade.
Ah, já passei por...
Passou pela galera toda aí.
Sabe que eu nem parei pra pensar com quantas pessoas já toquei, assim, sabe? Quando eu começo a pensar, eu falo, nossa, mas tô rodado, né? Essa coisa. Eu tive a satisfação de dividir o palco de...
E é jovem, você tá com quantos anos, Arnaldo?
Rapaz, eu tô com 31.
É guria ainda.
É, 35. Ah,
31.
Mas eu cheguei em São Paulo com 25 anos, né? Com 24, 25 anos. Eu assumi realmente essa coisa de carreira profissional.
Bacana. E como é que foi essa parceria aí com o Yamandu Costa, um dos grandes nomes do
então,
violão?
Então, na verdade, o Yamandu, eu conheci ele lá em Bragança Paulista, né? Ele foi fazer um show com meu amigo Rafael Schmidt. E terminou o show, a gente começou a fazer uma brincadeira lá, um negócio lá. E daí que rolou, que deu certo, a gente fez umas coisas e... Foi assim, né? A gente tocando de brincadeira no boteco, daqui a pouco pensa que nós tá tocando junto.
Esse é o melhor jeito do mundo, né?
É. Foi bem bacana, foi bacana, assim.
E como é que surgiu a viola na sua vida, Arnaldo? Porque você tá. A gente fala uma coisa, o Pelé ia nascer bola, né? Você, pelo jeito, ia nascer viola caipira, né?
Não, eu realmente. A viola caipira surgiu, acredito, desde quando eu nasci. O âmbito, né? O ambiente que eu fui criado. Eu já era da viola caipira, que eu fui criado em fazenda. Eu nasci em Marília, mas fui criado na região de Chaporã, nas fazendas ali. E então...
Você falou que seu pai era músico.
Meu pai era violonista.
Violonista.
Eles tocavam nas rodas de viola com meu tio, lá na cidade de Marília. Era a única oportunidade que eu tinha, às vezes, de ver algum instrumento sendo tocado. Porque, na verdade, meu pai era sanfoneiro, né?
Sanfoneiro.
E aí, se eu tinha 7... Eu tinha 5 para 6 anos, eu acho... Eu queria pegar o violão desse pra poder brincar, pra poder fazer o som também, alguma coisa. Eles não deixavam, com medo de eu quebrar a corda. Meu tio falou, não, quebra a corda aí.
Sabe a palavra, menino?
Aí meu pai queria formar uma dupla com meu tio, viu que sanfona com violão não ia dar certo pra ele cantar. E comprou um violão em casa, quando eu tinha uns 7 pra 8 anos de idade. Daí eu... Quando pensou que não, assim, eu comecei a fuçar no violão, porque eu não tinha escola, né? Não tinha nada próximo ali de mim. Então eu tinha só aquela recordação de memória musical do que eles tocavam naquelas rodas lá, né? Que eram as músicas que eu ouvia eles tocando. passou mais ou menos umas duas semanas, assim, três semanas, sei lá. Minha mãe tava varrendo a casa, lá abriu a porta do quarto lá, toda emocionada, porque eu tava tocando o Menino da Porteira, já tava tirando o Menino da Porteira sozinho, assim, já tava achando lá as notas e tal. E tudo decorado do que eu vi eles fazendo, né?
Um ouvidão privilegiado, né?
Mas aquela vontade mesmo de tocar, né? E já com seis meses, assim, eu já tava acompanhando eles lá. E minha escola foi assim, foi boteco mesmo, né? Foi de chegar assim, tá jogando Palmeiras e Corinthians, né? Para a televisão, que o moleque vai tocar um violão aqui, putz. Aquela barra, né? Falando, agora eu não tocar aí, os caras ouvir, todo mundo tô ferrado. Aí tinha que fazer mesmo, tinha que sentar o dedo mesmo ali, né? E se vira nos 30 e no final todo mundo gostava, né? Porque era aquele gurizinho novo, tocava umas coisas, né? Fazia brasileirinho tocando por cima, fazia umas coisas depois já... Fazendo umas papagaiadas lá.
Fazendo a graça.
É, e...
Essa intimidade assim, já veio de cara, né?
E aos 13 veio... anos de idade, aos 12 anos de idade daí, foi quando chegou a viola na minha vida. Que eu sempre queria ouvir viola, né? Eu sabia que tinha a possibilidade de mudar a afinação do violão pra afinação de viola. Eu fazia isso direto lá em casa, em Chapurã.
O Cebolão ou
o... É, nessa época era o Rio Abaixo.
Rio Abaixo.
Mas pra mim, essa era a única afinação da viola, era o Rio Abaixo. Aí um dia o meu tio chegou e... A gente foi, aliás, na casa dele, lá em Marília, eram umas 8 horas da noite. Ele falou assim, ah, o rapaz ganhou uma viola na rifa aí. Só uma viola? Falei, mas é viola mesmo, viola caipira? Falei, é uma viola mesmo, daquela do Tião Carreiro, né? Eu era fã, nossa, doente do Tião Carreiro. Daí ele trouxe a viola pra sala, assim, e bateu na corda da viola, aquele som, né?
Eita!
E veio aquela coisa. Aquilo abriu um mundo na minha frente, assim, que eu... A sensação que eu... Costumo dizer que falo isso pro resto da minha vida, que eu nunca senti uma coisa parecida com o que foi aquilo.
Assim. Nessa hora que você falou, é isso que eu vou fazer.
É, decidi, falei assim, não posso ficar longe da viola. Mas daí eu tive que ficar, porque o meu tio queria vender viola pro meu pai achou cara a viola, ele não comprou, voltou pra fazenda, eu fiquei frustrado, depressivo, foi ficando assim, porque eu queria uma viola. E foi um pintor pintar as casas na fazenda lá, e ele era violeiro, ele queria vender a viola que eu tinha. Ele levou a viola pra eu poder tocar. Aí eu comecei a agarrar nessa viola lá, aí não tinha jeito, né? Porque daí realmente a viola já tava dentro de casa lá, foi daqui ela não sai. Aí meu pai falou assim, então eu vou ter que comprar essa viola. Aí juntou minha mãe, meu pai comprou a viola, porque meu pai deixou cara a viola. Aí minha mãe
falou assim, ele fez um bem pra humanidade.
É. Daí eu fiquei com essa viola lá, e beleza. Aí foi tudo de ouvido mesmo, aí a viola realmente foi assim, de ouvido mesmo, tudo.
Aí vamos ficar com o som da viola agora? Vai fazer
vamos, uma
viola?
Fazer
o
uma
papo
homenagem.
Tá bom, mas vamos ouvir música.
Fazer uma polca paraguaia, homenagem a esse estado bonito de Mato Grosso, chama-se Filhas de Mato Grosso.
Maravilha.
Filhas de Mato Grosso.
Thank you.
do céu. Bonito demais.
Arnaldo Freitas. É música sua, Filhas de Mato Grosso.
Essa?
É.
Essa aqui eu fiz agora aqui, tipo,
improvisando. Ah, improvisando aqui.
É, improvisando aí.
Caramba. Não. Não
sei lá o nome. De...
Pode ser filhotinho aí, né?
É.
Chacobolo.
Ô, Arnaldo, então a gente tava falando um pouco sobre o início da sua carreira aí e você disse que, conversando aqui entre nós, que você foi depois a São Paulo, é isso? A capital, a selva de pedra tentar a sorte.
É, porque daí eu mexia com boi, era peão, né? Queria ser peão goiadeiro e tocando viola sempre, né? Estudando em casa, e meu irmão fez a faculdade. Daí a gente mudou pra cidade Chaporã, que fica entre Assis e Marília. E lá quando a gente mudou pra cidade, aí cada um foi pra um lado do que fazia, né? Meu pai foi fazer os negócios dele lá, de gado. Aí meu irmão passou num concurso público... E eu fui ficando, eu falei eu.
As pessoas normais, né?
Falei, meu
concurso,
Deus.
Trabalhando.
Falei, aí eu, não, realmente, aí eu caí, não, eu falei assim, não, eu, puxa vida, essa vida convencional, assim, né, pra mim, não, eu não sei lá se eu vou ter disciplina pra fazer uma faculdade, tá, não, acho que Deus me deu isso, eu vou, mano, não tem o que fazer, e agora eu sou violeiro. Quando me dei por conta, eu já era violeiro, assim, falei assim, ah, não.
Se não, for, minha... se não fosse, não tocaria desse jeito.
E quando eu assumi isso, jeito. Daí passou 2 meses que a gente tava morando em Chaporã, surgiu um amigo nosso lá que morava em São Paulo e me deu a oportunidade. Falei assim, vamos pra São Paulo comigo? Pra você... Porque na capital, né, de repente você tem mais possibilidade de... Enfim. Aí aconteceu dele falar isso já assim, já falei com a minha mãe, já tava com a mala quase pronta. Ele passou depois de poucos dias de novo lá em Chaporã e me levou embora. Aí cheguei na cidade e comecei.
E essa oportunidade com a Inesita lá? Que eu acho que isso aí deve ter dado um impulso na carreira, né? Violento, né?
Foi a minha principal vitrine, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a tocar nos botecos lá. Toca com um, toca com o outro, e vai na noite, né? Aquela coisa de choro e... Enfim, daí veio aquela coisa, né? Aquela coisa desaguando tudo em cima de mim, daquele, né? Imagina, sair de Chaporã, cidade de 7 mil habitantes, e cai em São Paulo, né? De repente vem toda aquela influência musical da metrópole ali. E nisso eu fui tocando com um, toca com o outro. E toquei numa feira um dia musical. Lá eu conheci o Marcelo Viola, que gostou do meu trabalho, que é um baita de um violeiro. Amigo também. E um dia eu tava lá em casa, lá eu morei, também fui. Toquei como solista da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Tava morando lá na sede um dia. Aí me ligou o Joãozinho do Viola.
Você foi espala da orquestra?
Fui um tempo lá. Bacana também, né? Essa escola
demais,
conviver com as pessoas, assim, lidar com o grupo. Aí o Joãozinho do Regional me ligou lá do Viola. Falou assim, Arnaldinho, você tá fazendo... Aqui é o Joãozinho do Viola? Falei, poxa, que legal. Eu sempre quis tocar no Viola, meu sonho, né? Desde que eu tinha 10 anos de idade, eu falei que ia tocar lá.
É sonho de muito violino, né?
Puxa vida, João. Falou, rapaz, é o seguinte, quem me passou seu telefone foi o Marcelo Viola. E ele me falou que você tem facilidade com os ritmos caipira, né? E a gente tá precisando de um violeiro aqui, rapaz, de um músico, pra poder cobrir um moço que não veio aqui, não veio e tá faltando uma vaga. Tá tendo uma vaga aqui e o Marcelo não pode vir porque ele tá com estúdio, mas ele indicou você, que você falou que você é um coringa aí, que você pode substituir aí se precisar e tal. Falei, ah, com certeza, dá o endereço aí, né, de repente.
Tremeu nas bases, né?
É, não, de repente você tá mais... Você levanta aquela rotina, né, toma um café, vai, você vai estudar, fica num quarto lá, de repente aquela monotonia, de repente quando pensa que não, do nada o negócio vem, a coisa da borboleta, né? Você corre atrás dela a vida inteira, você para, ela senta no seu ombro, né? Aí eu falei, não, eu vou, com certeza, né?
Você tava pronto já pra isso também, né?
Com menos de 2 horas já tava com a Anelisa Barroso, no camarim, assim, tremendo as pernas, a mão...
Você lembra esse primeiro encontro com ela?
Lembro.
Como é que foi,
quando eu entrei, ela tava no vestido azul, assim, lembro. E.
Ela, rapaz, te tranquilizou, veio, conversou, bateu um papo?
Ela agiu assim, nossa, normalmente, uma pessoa.
Muito simples, ela, né?
Fantástica,
muito simples,
fantástica.
Né?
Aí ela. Joãozinho apresentou, foi mais isso aqui é o Arnaldinho que vai fazer hoje com a gente aí e tal. Ah, foi muito prazer, com certeza, já calejada, lidou com mais de milhões de músicos na vida, né? Aí sentei lá, toquei, ela gostou. Aí a gente gravou o programa. E o Joãozinho falou assim, ó, puxa, Arnaldinho, realmente, você é legal. Eu acho que o moço até não vai poder vir mais aí, meu. Você fica no lugar dele, entra no regional com a gente, você tá afim?
Falei, você
tá brincando? Avá, você tá brincando?
Eu quero aproveitar esse momento aqui para engrossar o movimento pela permanência do programa Viola Minha Viola, que é um movimento que está pelas redes sociais aí, e a gente entende que é um programa fundamental aí na história da cultura brasileira, e tem um movimento que estão até em busca de um outro apresentador. Se não me engano, o Lima Duarte se ofereceu, acho que tem alguém aí já.
Tem umas cogitações aí, mas né? Por enquanto é tudo meu.
Mas tá meio nebuloso ainda, tá, né? Mas eu acho muito. Que vale a pressão, né? Vale a pressão.
Nossa, vale essa pressão por as pessoas estarem aí com essa garra, né? De reconhecimento de uma expressão tão importante e verdadeira que é o Viola Minha Viola. Então acho que vale a pena mesmo as pessoas estarem lutando por isso. De unhas e dentes, porque há 35 anos
35
no ar,
está
sendo transmitido isso.
Imagina o acervo que tem ali, realmente, acervo que tem ali, né?
A cultura realmente está numa situação muito, muito difícil.
A TV Cultura,
já mandou embora mais de 100 funcionários, cortando muita coisa, assim, que você fala, não é possível uma coisa dessa.
Uhum.
A ponto, assim, de estar numa linha. Mas eu acho que o Viola Minha Viola é o programa de mais expressão da TV Cultura.
Com certeza.
Enfim, as pessoas quanto mais se
engajarem, mobilizarem para
isso, né? Acho que vai ser realmente importante. E vale a pena.
O Arnaldo está acompanhado aqui do Anderson. Exatamente. O Anderson Viola, de Nobres, nosso companheiro aqui. Até estamos fazendo um programa Sons de Mato Grosso diferenciado, mas você já justifica bastante, né?
Isso aí.
É um músico de Mato Grosso, com o bandeirante aqui da música paulistana também, que vem verdade. Novamente Mato Grosso, agora com a cultura, né?
É verdade.
E aí, como é que foi esse encontro?
Olha, química. Esse ciclo de amizade aí.
Essa química aí dos dois.
Essa junção de amizade entre eu e o Arnaldo começou em 2010, né? Através da rede social e o Facebook. Não dá muito, assim, tempo de conversa. Mas aí criaram o WhatsApp. Aí foi mais fácil aproximar do Arnaldo. Colocava ele num grupo, ele saía. Aí nós saíamos juntos. Aí eu fui entrando em contato, mandando meus vídeos. Que eu também sigo ali instrumental aqui no estado. Mas, claro que eu queria estar junto com ele para aprender mais coisas, estar junto com o meu mestre, que é o Arnaldo. Para mim, ele é meu mestre.
Imagina.
Obrigado. Desde 2010, era um sonho conhecer ele. Conheci pessoalmente ele esse ano em Poxorel. Né, o Instituto Nobre Voz, fomos lá visitar, fazer uma visita de projeto lá.
Ele até comentou quando ele me conheceu, falou, nossa... Você é mais bonito pessoalmente.
Aí a química explodiu.
Eu não sei não, eu não falei nada. Não sei de nada. Entregou.
Não resistiu.
Anderson, vamos falar um pouquinho aí. Aproveita e falar um pouquinho do seu projeto, do Instituto Nobre Vozes, né?
Isso. Esse projeto começou em 2010, pelo Ministério da Cultura. Né? E graças a Deus, o Jefferson Borralho com o Diniz Brandão correram atrás. Papeleira. Passando fome aqui em Cuiabá, correndo atrás, né?
Não precisa passar fome, avisa a gente agora. Vai passar fome junto lá em casa, pô. Então,
isso é... Aí foi, conseguiram mexer com a papeleira e fundaram e trouxeram o ponto de cultura para Nobres. Foi contemplado várias cidades de Mato Grosso. Uma peneira foi passada ali e Nobres, graças a Deus, teve isso. Onde eu encontrava lá em Nobres, assim, rodado, como nós disse, cuiabano, caviola, e cadê uma oportunidade com a cultura, né? De repente... A Ponte Cultura abriu essas portas para mim, né? Ontem mostrei meu projeto, meu trabalho. Aí o Gerson fez um projeto comigo pela Funarte. Aí eu fui aprovado, o valor e tal. Comecei a dar aula para 30 alunos de viola, para 30 alunos de violão. E eu trabalho no Instituto assim, né? Sou voluntário. Dou aula lá para alunos de 14 anos para baixo, até os 8 anos de idade ali. A Sirlene Borralho, que é a esposa do Gerson, ela dá aula de violão. Para 30 alunos, porque o violão é bem popular nessa questão de aula, vai muito aluno mesmo.
Com certeza,
E aí teve já, desses 2010 para cá, acho que 2 mil crianças passou por ali. E, ou mais...
Você vê a importância de uma política pública de cultura.
Isso. Nossa.
Que atinge, chega na ponta, né? Está chegando lá em Nobres, está chegando lá em Rondônia, está chegando lá no Sul. Quer dizer, cara, é fundamental, a revolução vem pela cultura, acho que... E ela não será televisionada, a gente
falou
costuma
tudo.
Dizer.
E os alunos que entram, são tudo gratuitas as aulas, né? Teve de bateria, teve de guitarra, teve de violão, são sempre oficinas, né? De 3 meses, 2 meses. E eu, agora no momento, estou tendo viola e violão ainda. E tem a estender vários cursos ainda. É questão dessa crise mesmo, como o Arnaldo disse aí, né? Uhum. Tá complicado nessa parte, mas...
Mas vamos animar,
né? São situações são, que...
São momentos que passam.
Passa.
A música fica, a permanece.
A música fica.
Vamos lá, vamos fazer mais uma?
Vamos lá, bora.
A Manara? Qual que vai agora?
O Anderson gosta bastante dessa música também. Eu tenho... Já que falando dos sons de Mato Grosso, né? Vou fazer aqui um chamamé que eu fiz também. Né? E, aliás, assim... Pedindo realmente permissão aos grandes chamamezeiros, inclusive ele aí. Que falar, tocar chamamé aqui é uma coisa que falar tocar choro lá na...
É verdade.
Mas enfim, eu fiz um... Tudo pra homenagear essa... Na verdade, assim, rapidão, uma historinha, assim, eu tenho um grande afeição com o estado de Mato Grosso. Na época que eu quero mexer com gado, o meu sonho era vir embora pro Mato Grosso.
A terra do gado aqui, né?
É. Aí eu não vim com laço, mas vim com a corda do aço. Assim, graças a Deus, tô aqui.
Eu acho bem melhor, viu?
Então, eu também acho. Então vou fazer aqui um chamamé que eu fiz, que chama-se Amanara.
Ferreira.
Bom demais, hein, Bruno?
Você que é roqueiro, gosta?
Gosto de rock and roll, gosto de chamamé, gosto de polka, gosto de qualquer coisa. Gosto de música.
Bom demais. Essa música, o Arnaldo, tá nesse disco, no Divisa
não.
Das Águas? Não, né?
Ele tá no segundo disco, meu, que eu vou lançar, que vai ser Os Olhos de Maria. É um tema também que eu fiz em homenagem à minha filha Maria Luísa, que é inclusive o tema do meu próximo CD.
Em homenagem à sua filha.
É,
Maria Luísa,
que é Os Olhos de Maria.
Você gravou Divisa das Águas, o primeiro CD?
Que é a primeira música, inclusive, que eu tive a felicidade de ganhar um festival aí, nível nacional com ela, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, que chama-se o Voa Viola, né?
Ah, o Voa Viola.
Um projeto bacana, eu ganhei como melhor instrumentista do...
Que maravilha.
Da primeira edição, com essa música de Divisa das Águas aí, com esse trabalho, fui bem feliz com ele.
E o segundo disco sai quando?
Até final do ano sai esse CD. Ele tá encantado, já faz 2 anos que eu gravei ele, depois eu sou muito difícil pra gravar, sabe? Eu gravo lá com o Ricardo Vignini. E ele é meio louco também, assim.
É, rock and roll.
Viola. Tipo, ele é meio roqueiro, né?
Roça and roll.
Eu vou lá e falo, Rabininho, quero fazer tudo de novo. Aí faz. Chega na terceira vez, se eu quero fazer tudo de novo, ele fala, do jeito que fizer, tá feito, beleza? Falei,
agora vai, eu vou.
Perde a paciência. Falei, tá bom. Aí eu ouço em casa, ele me conforma. Falei, mas eu vou ter que lançar isso mesmo? Porque eu sou muito crítico comigo, né?
Sim, sim.
Aí depois eu passo tempo, eu me conformo, eu
tem
lanço.
Que trazer esse CD.
Tem hora que tem que parar, né? Tem hora que tem que parar.
Isso. Aí eu me conformo e lanço o CD daí, isso. Mas
isso na arte acontece muito. O cara tá escrevendo um livro, aí você vai à primeira revisão, segunda revisão, terceira, eu lancei um livro. Cara, fala, se você não parar, velho, falar.
Não.
Não leio mais, toma aqui e vai imprimir, senão não
exatamente,
para.
Exatamente.
Você vai equalizar uma música, você vai. mixar, cara, não tem limite, né? Pra ouvir pra perfeição. Ainda bem, né? Ainda bem.
Graças a Deus que eu.
Aí tem que ter um produtor ali, puxa, falou, para,
velho. Eu não sou sozinho com isso, assim. Tem muitos músicos que tem essa. É uma neura, na
verdade. É uma neura mesmo.
Nossa.
Mas essa boa, esse perfeccionismo é coisa de virtuoso também. É uma coisa massa, obrigado. Vale a pena, porque você não chegaria onde chegou se não fosse isso também.
Tem que trazer esse segundo disco aqui para Mato Grosso, né, Ferrão?
Nós estamos já aqui, nós vamos conversar aqui.
Trazer shows aqui para Mato Grosso.
Tá fazendo um encontro de violeiro aqui, no teatro aqui. Conversar com o Anderson aqui, o Arnaldo. De repente a gente já sai daqui um projeto também.
Eu tô me sentindo, assim, orgulhoso por estar, assim, entrando para essa malha cultural aqui desse estado maravilhoso que é o Mato Grosso, que é tão abrangente em termos culturais, assim, musicalmente, tão Nossa Senhora. Então, poder mostrar, trazer um pouquinho assim, fazer parte, pelo menos uma faísca de alguma história aqui nesse estado, pra mim é uma grande responsabilidade e, acima de tudo, uma honra estar sendo recebido por vocês.
Seja
assim,
bem-vindo, Arnaldo, seja bem-vindo.
Forma de tão abraço, assim, da forma que vocês vêm interagindo comigo aqui, realmente impressionado e honrado, assim. Obrigado mesmo.
Maravilha, a gente se sente muito honrado, né Bruno? Claro. A gente
tá aqui. Sem dúvida, eu tô assistindo um show de graça
aqui. Privilegiado. Mas, ó, infelizmente nosso tempo tá chegando ao final e a gente gostaria de encerrar com mais uma música aqui. Vamos. E uma mensagem qualquer aí que queira falar, tá?
Eu vou fazer aqui uma... Então, eu queria deixar a mensagem que eu digo é... Fé em Deus sempre, né? E acreditem na nossa cultura, principalmente na história que a gente tem de identidade cultural, responsabilidade com isso. Eu acho que, conforme eu disse no começo... Talvez, se eu falei, não me lembro, mas eu vou falar aqui que conforme a gente tem que prestar muita atenção na história da moda e na história do que a gente tem de essência, né? Aqui, realmente, no estado do Mato Grosso, a gente tem a referência do rasqueado, do chamamé, da polca. Então, a gente tem que defender isso. É bacana você ir numa balada e curtir essas coisas aqui, enfim. Mas, de repente, a gente tem que ter essa consciência do que a gente tem de verdade na nossa identidade cultural, né? Defender isso, falar pra rapaziada, principalmente a rapaziada aí, que vem nessa com a nova história musical, respeitar isso, que a gente, isso com certeza vai ser sempre o nosso alicerce. Muito obrigado por esse espaço maravilhoso. Bacana. Nessa rádio, grande responsabilidade.
Anderson, bacana. Nossos microfones também estão abertos a você, divulga seu, você está lançando um CD também, está gravando?
Isso, como é que tá? O projeto está em andamento, né? Tem 5 músicas prontas. E falta mais 5 temas aí pra terminar.
Você tá pronto mesmo? Podia mandar pra gente aqui pra gente veicular na rádio.
Também. Acho que a que eu vou mandar pra vocês com certeza é a Flor do Aricá, que massa. É uma homenagem à nossa Flor do Aricá aqui, os Pés do Cerrado.
Linda música.
Massa,
linda música.
Ótimo, ótimo.
Eu tô gravando em São Paulo, em Capivari. O mesmo cara que fez a base, Bornaldo, tá fazendo pra mim lá.
Eita, já
tá bem coisa boa. Eu quero reforçar também um convite em outubro, como foi esse chá com bolo em agosto com o Arnaldo Freitas, o projeto de concerto de viola. Em outubro, se Deus quiser, vai ter o outro chá com bolo. E reforço aqui, convidando vocês a estarem lá em Nobres. Vamos ter que ir lá para Nobres.
Olha, eu quero ir mesmo.
Porque é o grupo de Catira que vai estar lá, né? Com certeza o grupo de Catira, que lá de Poxoréu. O Rogério Rios é o líder lá, o meu amigo particular também. E ele vai, com certeza, com o grupo de lá. E mais outras duplas regionais de lá de Nobres mesmo. Tem a gurizada. Nossa. Que canta bem lá também, né? E aí nós reúne todos lá, vai ser o chá com bolo em outubro. Eu não sei a data, mas vai ser em outubro.
Vai ter ótimo. Música boa e comida boa também.
É, o chá com bolo lá. Bolinho. Maravilha. E o chá. O Arnaldo comeu tanto bolo lá que...
Não, rapidamente pastel, também, né? Quero estender meus agradecimentos aqui ao querido Anderson Viola, que é um grande músico, que eu tenho baita admiração por ele. E ainda mais agora conhecendo como pessoa, virou meu amigo mesmo, né? O amigo Jefferson Borralho, que me estendeu essa oportunidade de estar aqui no Mato Grosso, me apresentou todas as belezas culturais de Nobres desse estado.
Que é lindíssimo.
Quase todas, aliás.
O Arnaldo,
né?
Conheceu Nobres lá no ponto turístico, ficou encantado, realmente.
É maravilhoso. Eu tive há pouco tempo lá também, tô chocado com o Nobres.
E o Jefferson é quem vai lidar com as coisas de produção aqui no estado do Mato Grosso pra mim aqui. Aí qualquer coisa aí, eu deixo o contato dele depois aí, rapaziada.
Certeza. Vamos tentar trazer aqui pro Teatro Cerrados o Mira Canavaz aqui na Assembleia Legislativa.
Vai sim. Já vou começar a ensaiar desde agora.
Ótimo, tamo junto mesmo.
Vamos lá. Eu vou fazer aqui então essa música que é o tema do meu segundo CD, que é Os Olhos de Maria, um instrumental que eu fiz. Vamos lá.
Música linda, hein? Maravilha. Eu gosto muito. Sons de Mato Grosso. Thank you.
Estamos encerrando, assim, Sons de Mato Grosso, com muitos aplausos aí.
Obrigado.
Valeu. Muito obrigado, Arnaldo. Arnaldo Freitas, acompanhado aqui do Anderson Viola. Estamos encerrando mais um Sons de Mato Grosso. Tive a companhia aqui do meu amigo radialista Bruno Pini.
Valeu, Ferreira.
Valeu. Caio Alves ali na técnica, dando todo apoio pra gente. Direção de jornalismo...
Jaime Neto.
Jaiminho Neto, nosso amigo Jaime Neto, querido. Secretário de Comunicação, Eduardo Risse. E esse que vos fala, Eduardo Ferreira. Um abraço e até a próxima.